Boa noite, irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não sabe, o Walter está viajando. Então ele me deixou uma incumbência de estar aqui hoje, essa terça-feira chuvosa.
Amém, glória a Deus.
Para a gente compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Na verdade, antes, bem antes de eu saber que ele iria viajar, Deus já tinha colocado essa palavra no meu coração. Vamos então, irmãos. Vamos pegar nossas Bíblias. Obrigado. E vamos declarar a razão pela qual nós nos reunimos aqui nesse lugar.
Amém.
Vamos lá? Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém, Senhor. Amém. Eu vou pedir um pouco de paciência, que eu estou com a garganta inflamada. Então eu vou falar meio, de uma forma meio apausada. Consegui chegar até o final com voz. Da outra vez que eu vim pregar aqui, me apareceu uma dorzinha de dente na última hora. Hoje eu estou com a voz, a garganta inflamada. Nessa noite, eu quero tratar sobre o valor da obediência. A obediência é o princípio pelo qual Deus mantém sua comunhão com o homem submisso. Ela é a base da nossa vida cristã. Ela é o alicerce de uma vida de comunhão com Deus, uma vida sadia com Deus. Sem a obediência, você não irá usufruir de nenhuma bênção, de nenhuma proteção de Deus, de nada. Vamos abrir nossa Bíblia no Salmo capítulo 1, versículo 6, primeira parte dele, só a parte A, o livro de Salmos, capítulo 1, versículo 6, todo mundo achou? Quem não achar salmo no meio da Bíblia, pede para sair. Pede para sair. Vamos lá. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Vamos ler de novo? Todo mundo junto, em voz alta. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Agora, sem olhar para a Bíblia, vamos repetir o que acabamos de falar. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Tudo bem, tudo bem. O Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedece. Sem obediência, não existe a direção de Deus. Sem obediência, não existe as bênçãos de Deus. Lendo esse versículo, eu lembrei de uma pessoa, a qual ela, conversando, ela me confessava que frequentava uma igreja, ela trazia em suas mãos a sua Bíblia, ela participava das atividades, das reuniões, dos eventos da igreja. Ela não faltava em nenhum culto, mas ela dizia: Paulo, eu me sinto tão vazia por dentro. Existe uma tristeza tão profunda na minha vida, que eu fico procurando explicações, razão, e não as encontro. Aquela pessoa, para quem visse dentro da igreja, poderia falar: nossa, ela está em todos os cultos, ela não falta, ela participa das atividades da igreja, ela está sempre orando, ela está sempre conversando com pessoas, que bênção! Mas ao conversar com essa pessoa, ela confessava o vazio, a tristeza. A falta de orientação, de direção. Ela não sabia, muitas vezes, nem mesmo porque estava aonde estava. Fazendo o que estava fazendo. Ela tinha hábitos cristãos, não tinha? Ela frequentava uma igreja, não frequentava? Poderia até dizermos que ela era como nós. Sai da sua casa, vem direto do seu trabalho, pega a sua condução, seu carro, enfrenta congestionamentos e chega até aqui. Uma maravilha. Ela sempre estava com a Bíblia em suas mãos. Ela lia. Você podia ver ela orando aqui. Mas no fundo ela estava vazia. Vamos pensar. É possível frequentar uma igreja, possuir hábitos cristãos e não ter uma vida cristã verdadeira? É possível? Nós conhecemos pessoas assim? Muito bem, claro que é possível. É possível ler a Bíblia todos os dias e não vivenciar aquilo que ela ensina? É possível? Eu posso pegar a Bíblia e ler e ficar horas folheando e não viver aquilo que eu leio? Não sentir mais desafiado com suas palavras? É possível nós estarmos numa reunião como essa e não sair daqui desafiados, com o coração apertado, dizendo: puxa, como eu preciso melhorar, como eu estou dando um rumo diferente daquilo que a palavra de Deus diz para eu andar? É possível? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia e Deus falou com você? Quando? Quando você leu a Bíblia, abriu a sua Bíblia, e aquelas palavras saltaram seus olhos? Essa pessoa, ela também dizia que lia a Bíblia, mas o seu coração não ardia mais. Aquelas palavras não constrangiam mais, não desafiavam mais aquela vida. Qual é a temperatura do nosso coração? Quando você abre a sua Bíblia para ler, como você abre a sua Bíblia? Como você lê a palavra de Deus? Qual a expectativa quando nós nos reunimos num lugar como esse? Será que faz parte da nossa agenda? Será que isso faz parte de um hábito, de um costume? Em que a gente vai perdendo o sentido, a razão do porquê nos reunimos, do porquê temos que conhecer e obedecer a Deus? Nós sabemos que nós temos uma tendência muito grande de amenizar as coisas, de simplificar, de tornar as coisas superficiais. E eu acredito que Deus está querendo falar conosco nessa noite sobre isso. Amém, irmãos? Quem se lembra algumas semanas atrás, com certeza vocês vão se lembrar. Quando o Walter, dirigido pelo Espírito Santo, desafiou toda a nossa igreja a lermos o Salmo, qual Salmo? O Salmo inteiro. E ele dizia isso por quê? Leiam o Salmo 1. Em voz baixa. Para quê? Para que você pudesse acostumar, se familiarizar, quando Deus for falar com você. Você não estranhar, você não ignorar a voz dele. Sabia que existem muitas pessoas que estão na igreja que não ouvem há muito tempo a voz de Deus. Porque durante os anos eles perderam o hábito sadio de ouvir, de ler. De se confrontar com o Evangelho. Eles foram perdendo o timbre de Deus. Eles foram deixando se levar por costumes, por hábitos, que se tornaram vazios. Hábitos que passaram a fazer parte somente da sua agenda de domingo, durante a semana, e sem nenhum sentido. A questão é, qual foi a experiência ao ler, durante uma semana, o Salmos 1? O que o seu coração, o que, como? Se alegrou? Pois, quando eu li, foi exatamente esse Salmos, esse versículo 6, a primeira parte, que saltou aos meus olhos. Que aquele que é dirigido por Deus, aquele que obedece, o Senhor o dirige. Então, para que me preocupar se Ele é quem dá a direção? Se eu tenho o desejo de obedecer? Para outros, Deus falou de outra forma. E para outros? Será que você leu por uma obrigação? Como um livro qualquer? Ou você leu com uma expectativa de Deus falar contigo? O caso dessa mulher me chamou muito a atenção. Que ela frequentava as reuniões, que ela estava nas atividades da igreja. Mas aos poucos ela foi deixando com que as funções, os hábitos, falassem mais alto do que a sua experiência com Deus. Do que a simplicidade de abrir a sua Bíblia e deixar Deus falar contigo. Essas coisas não acontecem de uma hora para outra. A pessoa aos poucos vai desprezando aquilo que é essencial no Evangelho. Que é a obediência. Que é a submissão à vontade de Deus. Que vem por meio da sua palavra, da sua comunhão. Diante disso, eu me lembrei de um livro que na sua capa dizia essas palavras: se o que Deus manda, você não obedece, se o que Deus ama, você odeia. Se o que Deus proíbe, você faz. Então temos um problema. Ora, a capa desse pequeno livro já diz o que ele vai falar em suas páginas. Porque quando Deus manda algo e você não obedece, quando Ele ama e você odeia, quando Ele proíbe e você faz, adivinha quem está enrascado nessa história? Com certeza somos nós. Existe um homem na Bíblia que se confrontou com essas experiências que nós lemos. Eu tenho a opção de aceitar, obedecer a Deus, ou não. Eu tenho a opção de amar o que Ele ama, ou odiar. Jeremias foi um homem que se confrontou com o chamado de Deus. Ele teve a oportunidade de fazer essas escolhas, de obedecer à ordem de Deus, de amar o que Deus amava, de fazer o que Deus lhe pedia e não a sua vontade. Vamos ler lá Jeremias, capítulo 1, versículo 4 ao 7. Jeremias, capítulo 1, versículos 4 ao 7. Irmãos, está calor aí? Tá? Tá ruim? Tá bem? Então tá bom. Hoje tem menos gente. Fica mais fresco, né? Jeremias capítulo 1, versículo 4 ao 7. O Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei, para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse, ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu, não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar, e diga tudo o que eu mandar. Até aí. O que o Senhor disse a Jeremias? Como? Que antes dele nascer, na barriga da sua mãe, Deus o escolheu e para o quê? A ser profeta para as nações. Nem todos, com certeza, Deus vai chamar para ser profeta. Mas Deus chama todos para ser discípulos dele, para ser seguidores dele, para serem obedientes a Ele. E essa palavra é para nós. Amém? E qual foi a resposta de Jeremias? O que ele disse? Senhor, eu sou muito jovem. O que mais? Eu não sei como falar. O que nós dissemos quando nós ouvimos algo de Deus que você mais preserva na sua vida? Qual a desculpa? Qual a justificativa que nós damos? Ah, o meu trabalho. Ah, minha família. Ah, agora eu estou com um filho pequeno. Ah, agora eu não tenho tempo. Não é assim? E o que Deus respondeu a ele? Não, não diga que é muito jovem. Mas vai e fale às pessoas a quem eu o enviar. E diga tudo o que eu mandar. Deus não deu atenção para a justificativa dele. Deus não ficou passando a mão na cabeça dele, dizendo, ah, eu entendo. É, realmente, eu acho que eu me enganei. Não. Deus disse, não diga. Ele foi firme com Jeremias. Não fale isso. Não fale que você é muito jovem. Não fale que você é incapaz. Não fale que você é inexperiente. Não fale que você está com problema dentro de casa ou no seu trabalho, que você não pode fazer o que eu te mando. Vamos lá.
Eu estou fazendo uma confusão com isso aqui.
Jeremias teve a opção, conforme eu disse, de falar não. Como ele hesitou? Falou, Senhor, será que não tem outra pessoa no meu lugar? Você vai... Eu sou novo ainda, tenho outras coisas para fazer. Justo eu? Agora que eu estou resolvendo uma parada aí, o senhor vai me chamar? Não é assim? Eu vou perder o meu momento de lazer, meu futebol, minhas férias. Agora? Não diga que você é muito jovem. Ele tinha opção, sim, de dizer não. Como nós temos. Nós podemos falar não. Deixa para mais tarde. Quando eu resolver os meus problemas, aí eu vou para a igreja. Quando eu resolver a minha vida financeira, aí eu vou servir a Deus. Aí eu vou ter tempo. Não é assim? Quem já não ouviu isso? Não é? Duas pessoas ouviram só? Mais, né? Tá bom. Agora sim. Mas Jeremias disse sim. Ele não foi contra Deus. Assim como o exemplo daquela pessoa que eu disse no início. Que quando ela foi chamada por Deus, ela interpretou aquilo como uma... como um hábito. Eu posso entender até que ela aceitou o chamado, mas ela não preservou aquilo que Deus mais preserva e espera de nós, que é a obediência, que é a submissão. E ela foi confundindo essas coisas com funções, com rituais. Ah, amanhã eu leio a Bíblia. Ah, hoje tem jogo, é final do campeonato, hoje eu não vou na igreja, não. A gente pensa que isso é uma vez ou outra, mas isso vai criando um hábito. Vai abrindo uma brecha, em que quando você menos espera, você não tem mais forças para voltar. A Bíblia diz que, antes, aquele que conheceu a verdade, não tivesse conhecido. Porque depois que ele saiu, que ele se desviou do caminho, dificilmente, quase impossível, essa pessoa volta aos caminhos de Deus. Porque ele vai ter que morrer de novo. Ele vai ter que se sacrificar de novo. Ele vai ter que se submeter de novo. E essa experiência ele teve uma vez, e ele acha que, ah, eu já conheço essas coisas de igreja. Eu já conheço essa história. E ele não consegue mais. Assim era a história daquela mulher, que ela foi se deixando levar por hábitos, por rituais, por costumes, e a fé que antes ela tinha do início foi se esvaindo. Ela foi perdendo as forças. Ela foi desobedecendo à vontade de Deus. Porque toda vez que você desobedece, você está contra Deus. Mesmo sendo um cristão, olha só, mesmo sendo um servo de Deus, naquela atitude em particular, você está decidindo contra a vontade de Deus. Quando eu passo a desobedecer a Deus, mesmo que seja por um instante, lembra que o Walter falou? Se eu me distanciar por um segundo de Deus, eu sou capaz de fazer as piores atrocidades. Se você se distanciar de Deus e desobedecer à vontade dele, naquele instante, você está sendo um adversário de Deus. Quando Deus manda e você não obedece, aquela atitude sua é de uma pessoa que se contrapõe a Deus. E o decidir contra a vontade de Deus é que irá levar, que irá levá-lo a tornar-se uma pessoa insegura, desanimada e vazia. Porque nós vemos tantas pessoas dentro da igreja desanimadas. Por que nós vemos tantas pessoas nos cantos da igreja chorando? Não pela presença de Deus, mas chorando, angustiadas. Vazias. Porque algo lá atrás elas foram deixando de lado. Algo lá atrás elas foram deixando de canto. E isso se chama desobediência. Infelizmente, não são poucas as pessoas que encontramos dentro das igrejas que vivem com essa pessoa que eu acabei de citar. Angustiadas, vazias, insegura, desanimada, sem a direção de Deus e infrutífera. São pessoas que vivem por viver, sem avaliar, como eu disse, suas vidas à luz da palavra divina, sem confrontar com o Evangelho, se a sua forma como estão vivendo está ou não agradando a Deus. Elas vão vivendo. Elas vão dizendo assim, ah, Deus conhece. Deus sabe como eu estou passando. Ele entende. Quem já não ouviu falar isso? Aí sabe que eu sou assim. Não é assim? Ah, minha vida é assim mesmo. São pessoas que acreditam que Deus as aceita como são. Que Ele entende suas dificuldades e fraquezas e encontram nisso sua principal força para justificar sua frieza, apatia e improdutividade no reino de Deus. Elas se justificam diante dos seus sofrimentos, dizendo, olha, eu sou assim mesmo, Deus já sabe, minha família é assim, minha mulher é assim, é daquele jeito mesmo, não vai mudar. E seu marido também é assim, é pau que nasce torto, morre torto mesmo, não tem jeito. A pessoa se conforma, ela vai se conformando, até com seus pecados, suas atitudes erradas. Ela vai falando, assim, a gente já faz tempo que estamos nessa situação, assim. Mas você não pensa em mudar, né? Tá ruim, mas tá bom. Já ouviu falar isso? Tá ruim, mas tá bom. Hã? Você conversa com a pessoa, mas você não está ouvindo a palavra de Deus, você não está fazendo uma reflexão. É bonito, mas acho que não é para mim, não. Gente do céu. Às vezes eu fico meio abismado com algumas coisas que eu ouço. O reino de Deus, olha só que maravilha. O reino de Deus tem seus valores. E o cristão autêntico é aquele que se amolda a esses valores. Os valores do Evangelho de Deus. Vamos tentar repetir isso aqui? Porque eu achei muito bonito isso aqui. O reino de Deus tem seus valores. E o cristão autêntico é aquele que se amolda a esses valores. Aos valores do Evangelho de Deus. Amém, irmãos? Não é o Evangelho que tem que se amoldar a você. Não é o Evangelho que tem que se enquadrar ao seu estilo de vida. É você que tem que mudar e se amoldar ao Evangelho. Aquela pessoa que fala assim, ah, mas tá ruim, mas tá bom. Ela quer que o Evangelho se amolde a ela. Ela quer ouvir aquilo que agrada a ela. Que diz, olha, você tá bom desse jeito. É assim mesmo. E se existe também pessoas assim, é porque existem pessoas que alimentam essas vidas dessa forma. Acreditam nisso? É que existem evangelhos que alimentam esse estilo de vida. Vamos ver aqui. Nós vivemos em tempos onde as igrejas pregam o evangelho de uma forma que ele se amolde ao estilo de vida das pessoas. Como? Existem igrejas para pessoas conservadoras, conhece? Para pessoas tradicionais, outras mais para pessoas avivadas, mais liberais. Temos até igreja para homossexuais e simpatizantes. Eles não estão querendo se amoldar ao estilo de vida das pessoas? E aí vamos formar uma igreja que se amolde ao estilo delas. Aí eu fiquei pensando, em pouco tempo nós teremos igrejas para depressivos, para angustiados, para solitário. Aí eu fiquei imaginando, eu acho que não dá, acho não, não vai dar certo, né? Imagina você convidar uma pessoa solitária, vamos lá para a igreja? Ah, não, estou bem aqui sozinho. E outro, vai ter outras pessoas lá, não é solitário, eu não vou ficar bem. Imagina falar isso para uma pessoa que está angustiada, depressiva. Não, não estou hoje, não estou afim não, estou depressivo. Mas tem outros depressivos lá, né? Tá bom não. Não dá certo. Mas quando a gente ia pensar que existiria igrejas para homossexuais? Por quê? Porque hoje está pregando um evangelho que se amolda aos estilos de vida das pessoas. E as pessoas estão comprando essas ideias. Elas estão aceitando. Elas estão desobedecendo a Deus para obedecer às suas paixões, para obedecer os seus desejos. Ah, mas eu não vou nessas igrejas não. Mas você vem numa igreja verdadeira e não usufrui, e não aproveita, e não experimenta. Você tem a Bíblia, mas não lê. E quando lê, você não sente o seu coração arder? Você não ouve a voz de Deus? Qual a diferença? Você não valoriza aquilo que Deus valoriza? Você odeia muitas vezes aquilo que Deus ama? Você desobedece aquilo que Ele manda fazer? Que diferença? Deus é maravilhoso. Mas nossa carência de fato é de igrejas que ensine o povo a obedecer. Vamos ler isso aqui junto? Mas nossa carência de fato é de igrejas que ensinem o povo a obedecer. Não é fazer o que eles querem. Quem quer ficar rico? Levanta a mão. Quem quer arrumar um marido? Levanta a mão. Quem quer arrumar uma mulher? Levanta a mão. Igreja não é para isso. Hã? Igreja não é para isso. Você não vem aqui para ter o seu ego massageado, para dizer que Deus vai te dar tudo que você quer. Não. Não é isso não. Ah, mas está ruim, mas está bom. Ô, Jé, me ajuda aqui hoje. O único caminho para a bênção de Deus é o quê? A obediência a Deus. Você quer ser abençoado? Só meia dúzia? Vocês querem ser abençoado? Então obedeça a Deus. Não se engane, pois não há outro caminho. Ah, não tem como preencher um envelope aí e dar... Não. Hã? Quê? Comprar uma terrinha no céu. Você vê quando a pessoa perde a direção de Deus, ela é capaz de fazer cada absurdo. Ela é capaz de comprar terreno no céu. Vocês pensam que é piada, mas é verdade. Tinha um pastor que vendia terreno no céu. E as pessoas compravam. Hã? E ele vai morar. E ele vai morar no inferno. Tinha lotes, condomínio lá no céu. Você imagina? Hã? Quando a gente perde a direção, a essência do evangelho, quando você desconhece, você é capaz de aceitar os maiores absurdos da sua vida. Isso é muito triste. Quem é o nosso maior modelo? Jesus Cristo. Ele fez essa escolha por nós. Para andarmos com Ele, devemos fazer a mesma escolha. Ele obedeceu a Deus. Ele submeteu à vontade dEle. Ele se rendeu a Ele. Ele foi o maior exemplo de obediência, de submissão, de vida dedicada a Deus. E nós? Jesus disse aos discípulos, em Mateus 16:24: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Ah, morrer eu não quero não. Morrer eu não quero não. Isso aí é... deixa para aquelas igrejas lá, da angústia lá. Não. Se você quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios... Ah, então não vou ter que trabalhar, não vou ter que pagar as contas? Não, não é isso. E nós sabemos que não é isso. O caminho da obediência é o caminho da cruz. A pessoa que era condenada... no Império Romano, ele tinha que carregar o seu próprio patíbulo. Ele não tinha opção. Ele não tinha como falar, não, não vou. Ele levava. Ele carregava a sua própria condenação. Assim é aquele que quer seguir a Jesus. Não existe outro caminho, não existe outra opção. Não existe, ah não, eu vou fazer. Deus entende, sabe? É uma fraqueza que eu tenho. É... Não, não existe. Não tem uma segunda opção. Não tem um segundo caminho. Somente uma vida de obediência irá lhe mostrar como vencer o desânimo de uma vida sem sentido. Você está desanimado? Obedeça. Você não sabe por que está angustiado? Obedeça. Ah, não sei nem por que eu estou aqui. Então obedeça ouvindo a palavra de Deus. Somente uma vida de obediência o tornará uma pessoa frutífera. Jesus disse, é que pelos seus frutos que eu vou conhecer. Que fruto você está produzindo? O fruto da desobediência? Ou o fruto da submissão, da obediência? Somente uma vida de obediência o tornará uma pessoa abençoada. Estou terminando, irmãos. Hoje nós vamos terminar mais cedo. Que você escolha pelos pensamentos de Deus e não os seus. Então, diante de tudo que nós falamos aqui, o que eu tenho que, como eu tenho que me posicionar? Que eu escolha pelos pensamentos de Deus e não os meus. Que você escolha por hábitos de uma vida cristã saudável e não por rituais de um cristão nominal. Somente conversando com pessoas que nós conhecemos, se ele é um cristão nominal ou se ele pratica apenas rituais. Ou se ele tem apenas hábitos. Que você escolha ser íntegro quando se apresentar a Deus e entregue a Deus o que você realmente é. Lembra da pregação de domingo? De cair as máscaras? Como você se apresenta diante de Deus? Como eu me apresento diante dele? Mascarado? Ou não? Com sinceridade, com integridade, ou não? Reconhecendo que eu sou uma pessoa que careço da graça e da misericórdia de Deus, que eu sou imperfeito, que sem Ele eu não posso fazer nada, ou não? Se assim for, Deus pode nos dizer o mesmo que prometeu a Jeremias. Em Jeremias 1:8. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Amém? Amém. Jeremias hesitou, ficou com medo. Eu sou muito jovem. O que o Senhor está me pedindo é uma coisa que eu não sou capaz. E Jesus respondeu, não pare de ficar falando que você é jovem. Para de ficar falando que você é incapaz. Pare de dar desculpas, de justificar que você não pode ir. Vá e fale às pessoas com as quais eu enviar, e diga tudo o que eu mandar. E se você fizer isso, eu prometo a você que eu estarei com você todos os dias. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Por que ele fala Senhor? Porque Senhor significa dono. Sou eu, o seu dono, quem está falando. Quem é dono, é dono. Você não tem outra opção. Ou tem, ou eu posso falar, não. E aí, de quem é o problema? É seu mesmo. Imagina se Jeremias falasse para ele, não, Senhor, acho que o senhor enganou, deve ter outra pessoa aí que... Olha as consequências. Jeremias falou para as nações, falou para povos. E quando Deus fala com você e você desobedece, quais são as consequências? Nós já falamos. Desânimo, vazio. Uma pessoa sem a direção. Pessoas com síndromes. Pessoas... Enfim. Quando Deus falar, nós devemos obedecer. E hoje eu acredito que Deus está falando conosco. E o que, como nós vamos sair daqui? Ah, foi mais uma reunião. Ou eu vou me confrontar diante do que eu ouvi, diante do que diz a palavra de Deus. E procurar melhorar, obedecer. Deus é um Deus que sonda os nossos corações, que conhece as motivações, que sabe onde percorrer, naqueles lugares que a gente mais esconde, achando que Deus não está vendo. Mas Ele está. E é exatamente nisso que Ele quer. É exatamente isso que Ele quer mudar em nossas vidas. Você quer ser uma pessoa abençoada? Quer ou não? Então seja obediente. Deus abençoe vocês, irmãos. Obrigado.